Terça-feira é dia da nossa conversa com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Já estamos em contato com ele. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Conectado.
Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço, obrigado pela oportunidade de sempre falar aí com os amigos, amigas de Marau, semanalmente.
Bom, deputado, bom dia. E o nosso assunto, né, segue sendo o mesmo. Acredito que vamos ainda precisar falar sobre isso por um bom tempo, até que a situação aqui no nosso estado comece a se restabelecer, né? Mas estamos observando também nos últimos dias algumas manifestações em relação às estradas, às rodovias, às pontes aqui do nosso estado, após a situação de enchente que ocorreu o mês passado.
Não tem como não falar, né, dessa tragédia que é a maior do nosso estado, uma das maiores do país, né? A chuva que aconteceu trouxe muito prejuízo, muitos danos causados, vítimas. Basta ver que dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, somente 22 não foram afetados por esta enchente. 475 municípios ou estão em situação de emergência ou em estado de calamidade pública. Por aí dá para perceber o tamanho desta tragédia que nós vivemos nesse mês de maio. Ainda temos 37 mil pessoas que estão em abrigos, quase 600 mil não voltaram para casa, estão em casas de parentes, de amigos, são pessoas desalojadas, portanto, tem ainda 42 pessoas desaparecidas e certamente o número de óbitos deverá aumentar, porque tem equipes, né, de bombeiros, de profissionais voluntários que ainda estão buscando desaparecidos em vários municípios aqui do Rio Grande do Sul. Portanto, não tem como falar de outro assunto nesse momento em que nós passamos a pior fase, que foi do resgate, do atendimento àquelas pessoas que foram atingidas, e agora começa um processo de reconstrução, de recuperação dos locais. E aí nós entramos em todas essas iniciativas que devem ocorrer, tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada, das pessoas, para tentarem voltar a ter uma vida minimamente normal, né? Então, o poder público, e aqui entra o governo federal, o governo do estado e os municípios, começam priorizando aqueles serviços que são mais essenciais, necessários para a população, que é colocar o posto de saúde funcionando, a escola em condições para receber os alunos, as estradas que são importantes, né, para o trânsito das pessoas, o escoamento ainda da produção. E ontem o governo fez um anúncio de investimentos nas rodovias, porque nós temos muitos problemas nas nossas estradas, pontes que caíram. Só para ter uma ideia, dos 10 mil quilômetros de estradas estaduais aqui no Rio Grande do Sul, 82% dessas rodovias foram afetadas, mais de 8 mil quilômetros. E tem aqui muitos pontos que ainda estão bloqueados totalmente, não tem condições de passagem, de trânsito, outros trechos são bloqueados parcialmente, então com trânsito lento. Nas estradas federais, 85% dos mais de 6 mil quilômetros de estradas federais foram afetados. Igualmente, com muita dificuldade no trânsito dos veículos, né, nessas rodovias federais. Mas tem alguns desses trechos que são importantes porque ligam regiões, municípios que são polos, e ontem o governo fez esse anúncio, então, da priorização de investimentos em dezenas de pontes e também de trechos de rodovias que devem receber, então, investimentos que ao longo do tempo chegarão a quase 10 bilhões quando tudo for recuperado, tanto nas estradas estaduais quanto federais. Vou dar um exemplo aqui de uma ponte que já tem a previsão de início da construção desta obra, que vai aí, o custo estimado em quase 15 milhões de reais, que é esta ponte na RS 130, entre Arroio do Meio e Lajeado. Para quem da nossa região se desloca para o Vale do Taquari, para o Vale do Rio Pardo, para Porto Alegre, é um trecho numa rodovia essencial, importante, porque você tem ali em Veranópolis a 470, na ponte do Rio das Antas, que está toda obstruída, aquele trecho de estrada entre Veranópolis e Bento Gonçalves. O outro caminho que teria é por Lajeado, e essa ponte simplesmente foi levada pela água, e não tem nenhuma outra ponte entre Arroio do Meio e Lajeado que possibilite o trânsito de veículos. Então, eu mesmo, por exemplo, fiz esse trajeto no dia de ontem. Você tem que ir por Arvorezinha, depois descer até Encantado, entrar pelo interior de Roca Sales, Colinas, para sair lá em Estrela, para depois pegar a 386. Então, são muitos investimentos que devem ser feitos para você conseguir, então, construir aí pontes, recuperar estradas que são fundamentais para esta ligação entre regiões. Então, nós estamos acompanhando esses anúncios feitos pelo governo, inclusive demandando aos governos que sejam priorizadas essas obras, até porque chegam até a gente, e nós que conhecemos a região sabemos do quanto é fundamental nós apressarmos esses investimentos e recuperarmos essas rodovias tão essenciais para o trânsito de veículos, permitindo a ligação de regiões e para que nós tenhamos condições de que a vida volte ao normal com a passagem de caminhões, o transporte da produção, daquilo que é produzido, né, na metade norte e que deve ser endereçado aí para a metade sul, para o Porto de Rio Grande, para a região metropolitana de Porto Alegre ou de Caxias do Sul, na Serra, que é um importante polo.
E a logística aérea também, né, deputado? Nós temos hoje circulando a informação de que o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre necessita aí cerca de 300 milhões de reais para ser recuperado e que uma reabertura estaria prevista lá para o mês de dezembro. E aí os aeroportos de municípios como Caxias do Sul e até mesmo o nosso aqui de Passo Fundo vão ganhando também espaço nesse momento, né?
Pois é, Ana Lúcia, se alguém nos dissesse em tempos normais, né, que o aeroporto de Porto Alegre ficaria fechado por 6 meses, nós não acreditaríamos, porque pelo aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, passavam, e isso foi no mês de abril, mais de 600 mil pessoas por mês, com 142 voos diários. E desde que aconteceu esta tragédia, no começo aí de maio, foram cancelados 4 mil voos. Você imagina o impacto na economia do nosso estado, o turismo muito afetado, E nós temos aí dezenas de outros aeroportos no interior, mas que não têm a capacidade de receber aeronaves de grande porte, como o de Porto Alegre, que é o único do estado que tem a possibilidade de receber voos internacionais. Então, realmente, o impacto desta decisão que foi tomada e anunciada ontem de fechar o aeroporto Salgado Filho até o mês de dezembro, ela é muito forte, ela mexe com a nossa economia, porque hoje tem a possibilidade de ter apenas 10 voos diários na base aérea de Canoas, né? E foi distribuído no interior, nos aeroportos, Caxias do Sul, Passo Fundo, que vai ter aí 21 voos semanais, a possibilidade, então, de suportar essa péssima notícia do fechamento do aeroporto de Porto Alegre pelos próximos 6 meses. É bom, claro, para a nossa região. Esperamos que depois de ter passado toda essa tragédia, nós continuemos tendo mais voos diários por Passo Fundo, por Caxias do Sul, mas é claro que ainda é insuficiente para atender a toda a necessidade do nosso estado. O aeroporto Salgado Filho, ele foi concedido, quem tem a responsabilidade da operação é um grupo alemão, mas os danos causados na pista e em toda a estrutura, no prédio, né, toda a tecnologia que é empregada no aeroporto Salgado Filho, realmente exige muito trabalho, investimento muito alto e leva tempo. Isso vai levar aí, como foi anunciado ontem, no mínimo 6 meses. Então tem sim um impacto muito forte na nossa economia e esperamos então que tenhamos esses serviços, né, de recuperação do aeroporto de Porto Alegre, que atende a todo o nosso estado no menor prazo possível, já sabendo que esse ano aqui teremos muitos problemas na malha viária por conta então dos danos causados no aeroporto Salgado Filho. Nós também estamos acompanhando toda esta situação. Tem uma movimentação na nossa região de lideranças empresariais, políticas, para tentar ampliar o número de voos de Passo Fundo, e nós estamos juntos com todas essas lideranças no sentido de, entendo possibilidade, com segurança, nós aumentarmos o número de voos na nossa região pelo aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo.
Bom, o deputado falava sobre os impactos, né, na economia. Outros setores que também certamente sofrem com toda essa situação do nosso estado é a agricultura e a própria indústria.
É muito, muito grave a situação desses setores da nossa economia. A agricultura já está estimada aí uma perda na movimentação deste setor de mais de 3 bilhões de reais em prejuízos. Isso é produto que uma parte não foi colhida, né? A produção de soja, por exemplo, na metade sul, em outras regiões, na zona da produção, pequena é verdade, mas teve uma parte que não tem condições de se colher, vai ser perda daquela área que ainda não foi colhida total, né? Nós temos lavouras inteiras que tiveram problemas e que foi perdido tudo, e isso vai desde a fruticultura, a região da Serra com enormes prejuízos, metade sul problema, tem muito prejuízo em função, inclusive, do próprio problema que existe na malha rodoviária, no transporte. Isso encarece os produtos, E a agricultura, então, que tem uma composição no nosso PIB muito importante, quase 50% do nosso PIB está ligado ao setor do agro, tem aí então um impacto já divulgado de mais de 3 bilhões de reais. Isso vai ter reflexo na economia gaúcha por muito tempo. A indústria, com estimativas aí de perdas de 300 milhões de reais, e assim por diante. Porto Alegre, são milhares de empresas que foram afetadas, tiveram problemas, e que isso aí afeta, sim, no número de empregos, na movimentação da economia. A Serra Gaúcha, muito impactada também. O Vale do Taquari nem se fala, né? Nós tivemos aí municípios que metade da área rural foi afetada, que tem prejuízo enorme na composição da economia local, regional e do próprio estado. Para se ter uma ideia, o próprio PIB do Brasil vai ser afetado por conta desta tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando tudo isso porque tem reflexos, por exemplo, alguém pode dizer, mas o que é que isso traz de impacto para Marau, para nossa micro-região, que não foi tão afetada assim por esta enchente? O próprio retorno de tributos, por exemplo, para o município, tem reflexos por conta de tudo isso que nós vivemos aqui. Então, todo o estado, né, foi e será impactado por esta tragédia, e nós precisamos acompanhar de perto, porque nesse momento nós precisamos trabalhar, e estamos fazendo isso, né, no sentido de diminuir os prejuízos, mitigar toda as consequências trágicas desta enchente e iniciar um projeto, né, de recuperação, de reconstrução do estado, medidas essas com impacto no curto, no médio e no longo prazo. E isso aí vai depender do trabalho de todos, poder público, iniciativa privada, sociedade civil. Ontem mesmo estava lendo de que o Instituto Aliança aí de Passo Fundo tem um trabalho de oferta de emprego aí para aquelas famílias que foram afetadas nos municípios e que desejam se mudar, por exemplo, para Passo Fundo, Marau. Tem quase 500 vagas de emprego aí em 50 empresas em Passo Fundo, em Marau, e assim por diante. São iniciativas como essa, e faço aqui uma menção ao Instituto Aliança, que é um grupo de 10 empresas aí da nossa região que instituíram, né, lá em Passo Fundo, um local onde trabalham com inovação, com estudo, tecnologia, e que tem aqui, então, esta iniciativa muito interessante. Exemplo do Instituto Aliança ali de Passo Fundo, o Instituto Caldeira, na Lúcia Italiana, aqui de Porto Alegre, foi totalmente destruído, embaixo d'água, né? Então, nós temos aqui parabenizar esta iniciativa, e o Antônio Rosso, que integra o Instituto Aliança através da Metasa, são iniciativas como essas que todos nós, nos dando as mãos, vamos conseguir reconstruir o Rio Grande.
Com certeza. Deputado, a gente agradece a disponibilidade de estar conosco aqui mais uma vez no programa. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada e um abraço forte.
Muito obrigado, Ana Lúcia, Taliane, a todos os ouvintes, os amigos e amigas de Marau. Eu sei que não é fácil, a gente está aí falando já algumas semanas desse assunto que não é dos melhores, mas infelizmente é aquilo que nós estamos vivendo hoje. E esperamos assim superar essa fase o mais rápido possível e podermos falar nos próximos comentários, nas próximas semanas, só de notícia boa porque é isso que todos nós queremos nesse momento. Um abraço a todos e até semana que vem.
Um abraço.